E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Bruno Scartozzoni, que há mais de 15 anos trabalha com storytelling, um conjunto de técnicas normalmente utilizado pela indústria do entretenimento para treinar pessoas na nobre arte de contar histórias. A humanidade evoluiu assim, ó, contando histórias. E dominar essa técnica nunca foi tão importante como nos dias de hoje, pois num mundo cada vez mais poluído de informação, uma boa história capaz de capturar a atenção, transmitir a mensagem certa, gerar engajamento e agregar valor. Uma conversa muito animada entre dois fãs do cinema, que trabalham com a mesma matéria-prima, encantar as pessoas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, contando como é que esse meu convidado chegou aqui hoje. Isso aqui foi uma troca de mensagens, não sei se foi pelo Instagram...
Pelo LinkedIn,
e ele falou uma palavra mágica na hora que ele estava conversando ali, ele mandou uma mensagem, ô Luciano, pô, curto você, trabalho com storytelling. Quando ele falou isso, eu falei, puta, essa é a minha praia, né, cara, a vida inteira... Trabalhei com isso, eu falei, pô, que legal, eu gostei dessa tua ideia aí, vamos trocar uma ideia a hora que puder. Aí fica me ensaiando, de repente estamos presentes aqui, então vamos em frente, né? O Lidercast começa com três perguntas que são as fundamentais, essas vocês não podem errar, o resto você chuta à vontade, tá? Que é seu nome, sua idade e o que você faz?
Meu nome é Bruno, tenho 42 anos e sou um especialista em storytelling.
Especialista em storytelling.
Pois é.
Contador de história, né?
Basicamente isso.
É, que legal, cara. Deixa eu te contar por que eu tenho essa fascinação. Né? Nos anos 90, eu fanaticamente era leitor de uma revista chamada Fast Company, que existe até hoje.
Sim, sim.
E a Fast Company, ela funcionou assim 5 anos à frente do mercado. E uma vez eu li nela um artigo falando sobre digital storytelling, né? E eles apresentaram um cara lá, chamado Dana Atchley, era o nome dele, né? E esse cara é considerado o pai do digital storytelling no mundo. E eles descreviam como é que ele funcionava. Então o cara descreve a primeira vez que ele viu. Ele foi num evento, e o Dana entrou, e tinha uma tela de televisão, imagina, uma tela plana em 1990 e alguma coisa, né? Era uma tela plana, grandona, onde tinha imagem de uma fogueira. Aquela fogueira estava assim, e ficava o barulhinho da fogueira, no fundo. E ele entra, senta numa cadeira, pega o microfone e começa a contar uma história para a plateia. E ali o cara vai explicando como é que ele aproveitou a digitalização que começava naquela época para enriquecer a experiência. Então ele fez, montou seminário, o cara fez o diabo. Então tinha. E eu sonhava, cara, ir para os Estados Unidos em um seminário do Dana Atlee, mas ele morreu no ano 2000. Acabou morrendo, não continuou, mas eu guardei essa história e passei a adotar para mim uma porrada de coisas ligadas com o mundo do storytelling, né? Isso é o storytelling, né?
Que acabou eu diria que você cria cenas na cabeça das pessoas.
Exatamente, né? E o áudio, para fazer isso, é uma coisa fabulosa, né? Porque eu nunca sei que cena que a pessoa criou. Eu estou descrevendo para ela uma situação e o Zé imagina de um jeito, o Paulo do outro, a Maria de outro. E aí dá a riqueza do podcast. Eu costumo dizer que é isso que faz com que o ouvinte do podcast se sinta proprietário do programa. Coisa que o vídeo não tem. Quando você assiste um vídeo no YouTube, tá tudo resolvido no vídeo lá, né? No podcast não, cara. Eu só te dei uma... Eu descrevi um... E é a tua cabeça que vai montar. Tanto que eu brinco no Café Brasil e falo, o programa é feito por quatro pessoas. Eu, Lala, a Cissa e você. É na tua cabeça, que é uma tela, né? Eu vou jogar tinta e você que vai pintar ali, né? Então, essa introdução aqui é para explicar a você por que você me atraiu com essa história do storytelling, né? Você nasceu onde?
Eu nasci aqui em São Paulo mesmo.
Paulista mesmo?
Paulistano.
Mas exatamente. Você não mora aqui hoje?
Não, eu moro em Brasília. Faz 10 anos que eu moro em Brasília.
Tá. Você tem irmãos?
Não, sou filho único, mimado.
Filho único dos mimados? O que seu pai e sua mãe faziam?
Meu pai era geólogo, já faleceu, né? E minha mãe, dona de casa.
Uhum. Então não tinha ninguém voltado pro storytelling?
Mais ou menos, assim, meu pai sempre foi um fã de cinema, sim, né, muito fã.
Sim.
Tanto que assim, as primeiras coisas que eu lembro com ele, e as últimas também, é a gente vendo filme juntos.
Legal.
E com 7 anos de idade, ele me levou pela primeira vez no cinema pra ver, né, um filme.
Que filme?
Então, era um filme horrível, que foi o live action do He-Man.
Live action do He-Man.
Pois é, eu tinha 7 anos, acho que era 1987. E dizem que até os 15 anos, né, a gente tende a gostar de qualquer porcaria.
Sim.
E eu lembro de ter saído do cinema decepcionado pra ver o nível de ruim que era esse filme.
Porra. Né?
Mas ainda bem que um ano depois meu pai me levou de novo no cinema. E aí sim foi uma experiência que mudou minha vida. Eu fui ver Império do Sol, do Steven Spielberg.
Maravilhoso.
Que é um filme que, gente, vejam bem, nenhuma criança de 8 anos deveria assistir esse filme, né? Sim. É um filme pesado, sobre a Segunda Guerra, né? Que envolve uma criança se perder dos pais, enfim.
Christian Bale.
Exatamente, depois virou o Batman, né? Mas aquele filme mudou minha vida, porque assim, eu fiquei umas 3 noites sem dormir, tá? Foi traumático, por um lado, mas ao mesmo tempo me deixou encantado por aquela mídia. Uhum. E aí eu virei um cara que gostou muito de cinema. Essa experiência me fez com que eu me tornasse aquele cara que, sabe, vai na locadora e fica pegando os filmes antigos. Quer dizer, isso nem existe mais hoje em dia, né? Mas eu era aquele cara que ia na locadora e pegava os filmes antigos, que começava a tentar entender, né, a história do cinema e tal. E aí... Eu fui estudar um negócio que também não tinha nada a ver com isso, me formei em administração pública, né?
O que que era? Como era teu apelido quando você era criança?
Sempre aumentativos ou diminutivos do meu nome, Brunão, Bruninho, eu nunca tive um apelido.
O que o Bruninho queria ser quando crescesse, antes de mergulhar nisso que você faz hoje?
O Bruninho, eu falava que eu queria ser experimentador da fábrica de Coca-Cola.
Boa, cara.
Tipo um sommelier de...
Sommelier de refrigerante. Pô.
E eu sou apaixonado por Coca até hoje, né?
Mas aí você cresceu, foi estudar, foi pra que caminho você foi?
Eu fui fazer administração pública, aí eu virei trainee de multinacional, aí, enfim... Essa é uma história legal de contar até. Eu tava 1 ano e meio, né, numa empresa e tal. Eu tinha sacado que não era o que eu queria fazer da vida. Mas enfim, quando você tem 20 e poucos anos, você não... Sei lá, né, você continua fazendo.
Topa qualquer parada.
Topa qualquer parada. E um dia eu fui convidado pra uma reunião com o meu chefe. Eu tava super desanimado. O que que eu pensei? Bom, tô desanimado, fui convidado pra uma reunião, vou ser mandado embora, né, obviamente. Alguém percebeu que eu tô desanimado. Só que eu chego lá e o meu chefe na época fala assim, Bruno, gosto muito do seu trabalho e tal, na verdade eu quero te promover. Só que você vai precisar mudar de cidade. E eu não queria nem continuar lá e muito menos mudar de cidade na época. E aí eu pensei rápido e tal, falei assim, não, na verdade eu quero me demitir. E o né, meu chefe pulou na cadeira, assim, falou, como assim, né, tô te dando uma promoção e tal. Eu falei, não, eu vou me demitir. Me demiti, não sabia o que fazer da vida. E
só,
aí,
só sabia que você não queria ficar lá.
Só sabia que eu não queria ficar lá. E uma amiga que trabalhava numa agência de publicidade, sabia que eu estava procurando um emprego, ela me liga e fala assim, olha, tem uma vaga aqui, você não quer tentar? Eu falei, você tá doida, né? Eu não tenho ideia do que acontece numa agência de publicidade. Então ela falou, não, você é um cara criativo e tal, acho que você tem perfil, vem aí. Você não tá fazendo nada, né? Não custa nada. E eu fui. Passei por 3 entrevistas e no final falaram, você começa semana que vem. Uhum. E foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo da comunicação.
Mas a função era o quê?
Eu fazia planejamento.
Planejamento?
É, tá. Planejamento, para quem não é do mundo da publicidade, né? Digamos assim que é o lado racional da criação. Tá? É a área que lida com pesquisa, com dados, e tenta transformar isso em alguma coisa, num caminho criativo, para aí sim o pessoal da criação fazer peças, né? Uhum. Escrever textos, escrever roteiros, sei lá, slogans, jingles, etc e tal. Então eu entrei como esse cara que fazia o meio campo entre os negócios e a criação. Gostei muito do que eu fazia, aí sim eu tive essa impressão que, né, assim, pô, legal, me achei. E o Steve Jobs falava que quando você olha para trás, né, você vê como os pontos se conectam. E aí, assim, eu realmente sempre fiz isso quando criança. Assim, eu gostava de... Como é que eu vou dizer? Eu gostava de fazer revistinhas, uhum. Mas eu perdia mais tempo fazendo as propagandas de empresas imaginárias do que fazendo o conteúdo da revista. Uhum. Eu curtia essa coisa, né? E aí, depois de uns anos trabalhando em agência, eu fui percebendo que aquelas campanhas, eventos, conteúdos, enfim, tudo que a gente fazia, que tinha uma história por trás, que tinha algum tipo de contexto, por algum motivo funcionava melhor, né? E aí eu fui resgatar esse meu interesse pelo cinema e tal, e um dia eu pensei assim, bom, eu vou estudar esse negócio, eu vou estudar como é que os roteiristas escrevem um filme, uhum. Né? Pra ver se dá pra trazer isso aqui pro meu mundo da comunicação. E foi assim que eu comecei a me embrenhar nesse mundo do storytelling.
Uhum. Mas você olhou nisso como uma ferramenta pro teu trabalho? Ou você teve a intenção de, cara, eu vou mergulhar nesse mundo pra me transformar num mentor, num professor, isso vai ser uma carreira? Como é que você viu isso?
Não, num primeiro momento eu acho que era só uma ferramenta mesmo. Sim. Né? Mas só para contextualizar, esse primeiro momento foi ali em torno de 2006, mais ou menos. Uhum. Era um assunto ainda muito incipiente, né? No Brasil e fora do Brasil. Talvez tenha sido mais ou menos a época ali que você leu o artigo da Fast Company, né?
Não, antes. O meu artigo foi nos anos 90, cara. Ah, foi em 96, 97.
Então, mas quase não se falava disso. Sim. Né? E aí eu tive uma primeira experiência que foi muito legal, que foi fazer uma peça de teatro num evento interno de uma empresa, né? Então era um evento interno para 300 pessoas, ali para média e alta gerência, mais ou menos, e o cliente abordou a gente mais ou menos assim, olha, eu sei que chegar lá e ficar fazendo um monte de apresentação de PowerPoint é chato. Você consegue transformar tudo isso aqui numa peça, em alguma coisa né, que seja mais entretenimento do que informacional? E eu peguei esse desafio, né, a gente escreveu uma peça do zero, a gente contratou atores, obviamente eu não fui diretor de cena porque eu não entendo nada disso, mas a gente contratou um diretor de cena também e a peça foi encenada e foi um baita sucesso. Né? Inclusive aconteceu um fenômeno muito interessante, assim, o cliente queria que a peça fosse toda entrecortada por momentos chatos, né? Então assim, acontecia uma cena da peça e pausava, aí vinha uma apresentação de PowerPoint, depois a peça continuava e assim ia. Durante a peça era um silêncio absoluto, todo mundo queria saber o que ia acontecer. Chegava lá o cara do PowerPoint, as pessoas iam tomar café, iam no banheiro, iam fofocar, sei lá, né? Uhum. E quando eu vi isso acontecendo, eu pensei assim, pô, entendi. A peça é como se fosse a novela, né?
E o Coisa Comercial.
O Coisa Comercial, é. Né? É, então esse primeiro projeto me acendeu uma luz. Eu falei assim, pô, isso é muito legal,
uhum.
Né? É, na verdade, eu tô sendo um roteirista, um escritor aqui. Eu tô fazendo um outro tipo de trabalho. É, e aí eu comecei a focar cada vez mais nisso. Como eu fui um dos pioneiros, assim, nessa época tinham, sei lá, 3, 4 pessoas falando desse assunto no Brasil. É, e aí eu acho que o caminho de me tornar um especialista nisso e fazer minha vida nisso foi sendo...
Foi natural.
Foi natural, foi natural. É, exatamente.
Deixa eu fazer, vou fazer uma volta aqui para aproveitar esse gancho que você me deu. Você lembra quando teve a Copa do Mundo na África do Sul?
Lembro.
Da bola da Jabulani, lembra da Jabulani, né? Os caras botaram uma bola de futebol tecnologicamente evoluída. E aí a turma começou a reclamar, o goleiro, que era essa merda, dá volta no ar, ela vira, ela quica no chão, ela... Pô, é uma merda, os caras começaram a reclamar, todo mundo reclamava da bola. É um balão, que você chuta, ela vai pra cima, é um horror a bola, né? Foram fazer uma entrevista com o Rivelino. Rivelino, o que, que você achou da Jabulani? E o Rivelino falou, cara, eu ponho onde eu quero. Eu boto ele onde eu quiser, essa foi a resposta dele. Falei, cara, bola é bola, cara. O negócio é a habilidade pra você lidar com ela, né? Por que, que eu tô usando esse exemplo aí? Você falou um negócio que é meio que um paradigma de mercado, né? Pô, a hora do PowerPoint é chato, o PowerPoint já morreu, tem cara que proibiu, está proibido o PowerPoint. Como se o martelo fosse o culpado pelo batida que você deu no teu dedo, né?
Exatamente, exatamente.
Eu falo, cara, eu sou palestrante há 30 anos. A minha palestra de maior sucesso é o meu Everest. Cara, são 2 horas de PowerPoint e termina e o pessoal não viu o que passou, cara. Eu seguro a turma lá no, na maior com 2 horas de PowerPoint. O problema não é o PowerPoint, é só a ferramenta, né, cara? Se o cara que vai usar é ruim, aí não tem o que fazer, né? Então, quando você pega um cara bom, que sabe lidar com aquilo, cara, o PowerPoint é um instrumento maravilhoso, mas acabou se criando um paradigma, né? As pessoas não sabem usar, não sabem contar uma história, bota aqueles PowerPoint horroroso na parede, conta uma história terrível, aquilo é muito ruim. De cada 10 caras que você vê, tem um bom e 9 ruim, ou seja, o mercado passa a dizer que o problema é o PowerPoint, é a ferramenta, não é o processo. Né?
Exatamente. Agora, sabe qual é o maior problema? É que, assim, alguém, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando numa empresa e o seu chefe bate na sua porta e fala assim, Luciano, tem uma apresentação para daqui 3 dias. Como é que 99% das pessoas agem? Né? Elas abrem o computador, aí tem lá aquele retângulo branco na frente delas, uhum. Né, e elas saem copiando e colando e fazendo um monte de bullet points ali e tal, e, enfim, e embelezando o raio do PowerPoint da melhor maneira possível. Aí as pessoas gastam 80% do tempo com isso.
Uhum.
Quando falta 20% do tempo pro dia D, aí que elas vão pensar o principal, que é assim, tá, mas o que eu vou falar?
Uhum.
Né? Uma apresentação é um monte de coisas, né? É a sua presença física, é o seu olhar, é o seu gestual, é o seu tom de voz, são as ideias que você escolhe falar, é o jeito que você escolhe falar, e é também o seu apoio visual, que é o PowerPoint, que é uma ferramenta Sim. incrível, né? Sim. Eu também sempre uso PowerPoint em aula, em palestra e tal. Agora, as pessoas não podem começar pela ferramenta,
uhum.
Né? Ninguém começa a construir uma casa martelando coisas. Uhum. As pessoas começam a construir uma casa pelo
projeto.
Agora, se a gente for pensar bem, por que as pessoas gastam tanto tempo no PowerPoint? Porque, no fundo, né, as pessoas sentem um certo desconforto de falar em público. Tem pesquisas que mostram que o segundo maior medo das pessoas é falar em público.
Uhum.
Né, para você isso é uma coisa normal, você faz há muito tempo, para mim eu também aprendi a fazer há muito tempo, mas é desconfortável para a maioria das pessoas. E aí no fundo, o sonho, né, inconsciente, eu acho que de quem fala em público, né, quem faz isso não profissionalmente, é que talvez assim, as pessoas adorariam se esconder atrás do PowerPoint.
Uhum.
Se possível, as pessoas, o público só olharia para a tela e nem veria ninguém. assim, hoje em dia eu treino muita gente para fazer isso. Uhum. Né? Eu e meu sócio, a gente acabou de treinar, por exemplo, duas pessoas para falarem no SXSW, né? O evento lá de inovação em Austin. Sim. E tal. Foi muito legal. E a gente começa o nosso processo justamente com essa pergunta: onde você quer chegar? Né? Depois, o que você quer falar? E aí o PowerPoint é só a última coisa, sim, não a primeira.
É a tradução, né, daquilo lá.
Exatamente.
Eu acho que o pessoal usa o PowerPoint como é uma muleta, sabe? Porque com aquele PowerPoint as coisas se materializam, né?
Uhum.
Você vai materializando aquilo tudo. E trabalhar com o não material, que é as ideias na cabeça, é desconfortável, cara. É um negócio meio complicado,
sim,
né?
Sim.
É exatamente como o roteiro de cinema. Cara, agora eu preciso ter um momento de introspecção. Agora eu preciso ter um momento de indignação. Qual é o clima? Que clima vai ser criado aqui? É a mesma coisa, né? Eu tô contando uma história e tô carregando você comigo, né? Como é que eu pego na sua mão e te emociono?
Exatamente. Você fala a palavra-chave, uhum, Luciano. É emocionar, uhum, né? Eu sempre falo para os meus alunos que tudo que um diretor de cinema, ou um roteirista, ou um escritor, tudo que ele quer que aconteça com o público é... ele quer emocionar o público o tempo todo, né? Cada cena, cada diálogo, cada trilha sonora é colocada lá com esse objetivo. E tem vários estudos da neurociência, a psicologia, que mostram que emoção é igual a atenção e memória.
Sim.
Né? As pessoas prestam atenção em coisas que emocionam e as pessoas gravam coisas que emocionam.
Uhum.
E aí é uma loucura você ver, por exemplo, empresas fazendo discursos ou para dentro ou para fora, tanto faz, mas que não causam nenhum sentimento nas pessoas, né? Porque aí ninguém vai se lembrar e ninguém vai prestar atenção.
Sim. Eu tenho uma palestra minha que chama-se A Fórmula da Inovação, onde eu falo a respeito dessa coisa de você inovar tudo. Lá no final eu boto uma pergunta, a pessoa pergunta: Luciano, como é que você faz para fazer uma palestra que a pessoa queira assistir, um livro que ela queira ler, um podcast que ela queira ouvir? E eu falo assim, cara, eu uso os céus. Como assim, céus? 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 Mas esse céu... Não, não é o céu lá em cima, é o céus fui eu que inventei, né? Eu quero saber, céus, é C de criativo, E de excepcional, U de único e S de sensorial, né? Quando eu passo por esse filtro aí, eu acabo falando, cara, aqui tem que entrar uma piada, aqui eu preciso de um exemplo do dia a dia, entendeu? Aqui eu preciso de uma coisa que... Algo que motivou as pessoas, algo que abalou todo mundo... E essas coisas vão construindo um... Quando eu termino, o cara fala, meu, o cara não me deixou para quieto um segundo, cara. Quando eu dei uma risada, quando eu fui ver, eu tava preocupado, porque eu ri de uma coisa que eu pensei que era uma piada, teve um nó no meio do caminho, e aquela piada virou uma coisa muito séria, só que eu tava rindo,
yeah.
E quando eu tava desarmado, e o cara entrou e enfiou a mão no meu coração, né, e acertou lá, né? Então, é algumas jogadas que a gente tem para incutir essa coisa da emoção no dia a dia, né? Como é que você transformou isso num produto, cara? O teu conhecimento storytelling virou um produto?
Nossa, ótima, ótima pergunta. Na verdade, são vários produtos, né? Bom, o primeiro produto que eu consegui transformar aí ao longo dessa jornada foi ser um roteirista especializado em emoção, né? Okay. Que é uma coisa que... muita gente fazia de forma intuitiva na publicidade. Eu não posso falar que a publicidade não usava storytelling antes de mim, claro que usava, mas era de uma maneira intuitiva, né? Você pegava algumas pessoas ali que eram muito geniais e que sacavam isso. Por exemplo, Washington Liveto é um grande storyteller, né?
Primeiro Sutiã.
Primeiro Sutiã. Eu sempre brinco com os meus alunos que a estrutura do Primeiro Sutiã é, na verdade, a mesma estrutura do Harry Potter,
uhum,
né? O Primeiro Sutiã é sobre uma pessoa jovem lutando contra as dores do crescimento. É a mesma estrutura do Harry Potter, é a mesma história. Só que você troca ali a varinha pelo pelo sutiã.
Então, ontem eu publiquei um post com aquele... Os garotos, do Bombom Garoto. Você lembra desse?
Lembro, lembro.
Cara, e ontem eu peguei e olhei, cara, aquele é absolutamente genial. É um tesão a propaganda, né? Que é a criançada novinha... Começando a se despertar sexualmente com aquelas mulheres maravilhosas, meninas lindas que passam,
sim,
né? E é de um tempo que não existe mais, né, cara? Aquilo hoje em dia seria... Pô, o cara seria... O Oliveto seria taxado de pedófilo pra cima, né? Mas aí quando você olha aqui, você fala, cara, é absolutamente genial. Porque quem nunca? Quem de nós não viveu uma situação como aquela que ele descreveu ali? Você se vê ali, né?
E no Primeiro Sutiã também, né? Assim, se você assistir hoje... seria uma propaganda atacada tanto pela direita quanto pela esquerda. Sim, sim. Pela direita, porque tem, né, tem uma sensualização ali de uma criança e tal, né, pedofilia é um problema. E pela esquerda também, porque no final, a cena que mostra que a menina se transformando numa mulher é quando ela é meio assediada na rua.
Sim.
Né? Então, enfim, mas os tempos são, são outros. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi me tornar um roteirista que pensa de uma maneira estruturada nesse tipo de coisa, né? Aí eu comecei a ser convidado a... Bruno, vem aqui, dá uma palestra pra gente sobre isso, faz um curso, não sei o quê. E foi aí que eu me tornei professor, que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer na vida. Uhum. E hoje é uma parte importante da minha vida, eu... passo, sei lá, pelo menos um terço do meu tempo dando aula, fazendo palestra e tal, e sou apaixonado por isso e é muito legal. E mais recentemente, o que aconteceu? Né? Eu comecei a perceber o interesse, que o interesse em relação ao storytelling foi se expandindo muito. Né? Então, o que 10 anos atrás era só o interesse do mundo do marketing, da publicidade, etc., uhum. Agora, por exemplo, outras áreas de empresas começam a se interessar por isso também. Então comecei a ser chamado pela área de, sei lá, de finanças, de logística, áreas muito mais técnicas, né? Médicos começaram a me contratar porque eles queriam aprender a se comunicar de uma maneira mais interessante, envolvente, sim, menos técnica. E aí nasceu uma empresa que eu tenho com o meu sócio, Paulo Ferreira, o nome da empresa é Story Talks, né? E é uma empresa fundada por um especialista em storytelling, que sou eu, e um preparador de palestrantes do TED, que é o Paulo Ferreira. Uhum. Enfim, ele já tinha essa carreira, o que a gente fez foi juntar essas duas coisas, sim, né? Técnicas TED com técnicas de storytelling. E hoje a gente, além de fazer todas essas coisas, cursos, roteiro, etc., a gente também faz muita mentoria, né? Então, executivos que precisam falar de um jeito mais interessante ou passar seu conteúdo de um jeito mais envolvente, a gente trabalha muito com esse tipo de cliente também.
Você está falando em todo lugar isso, cabra. Quando você vê o Lula inventando uma história de uma caneta... que ele vai assinar o treco usando uma caneta que no fim não tem, a caneta não é aquela, e aquela coisa. O que ele está fazendo lá? Aquilo é puro storytelling,
pois,
né?
Pois é, pois é.
Eu vou te contar uma historinha para você ficar. E as pessoas entendem. Quando vem o Paulo Guedes e faz aqueles exemplos dele contando a história da formiga, da bunda vermelha e tudo mais, aquilo é tremendo do storytelling, né? Ele conta uma história para chegar num ponto, né?
Sem dúvida.
E quando você pega um técnico e o cara vem no ponto direto, o cara que não tem graça nenhuma, né? Além das pessoas não entenderem. Quando o Lula fala de picanha, isso é storytelling, cara.
Exatamente.
Ele transforma toda a proposta dele, não sei se tem, se não tem, não importa, mas quando ele transforma aquilo em picanha, aquilo automaticamente ganhou todo mundo entende o que está acontecendo, entende o que ele está falando, né? Mesmo que seja uma picanha metafórica, não importa. O fato da picanha existir, ela materializa todo um conceito que o cara está querendo passar, né?
O ponto é que o público consegue enxergar a picanha, uhum, né? Eu sempre dou esse exemplo em aula também. Por exemplo, se você pegar um cara tipo Ciro Gomes,
sim,
né? Ciro Gomes é um cara que fala difícil.
Sim.
Você precisa ter um mestrado em economia para entender o que ele está falando.
Sim.
Aí você pergunta pro Ciro Gomes, Ciro, que você quer pro seu governo, né? E ele provavelmente vai responder, eu quero que o Brasil cresça 5% do PIB. Uhum. Pô, pra gente, já é difícil imaginar 5% do PIB, uhum, né?
É significa
uma,
isso,
uma,
né,
coisa abstrata demais. Imagina, né, pro povão, imagina pro brasileiro médio.
Uhum.
Quando você pergunta isso pro Lula, ele te responde, eu só quero que o pobre volte a comer picanha e tomar cerveja no final de semana. Isso é uma cena,
uhum,
né? E é uma cena muito mais poderosa, porque você enxerga, ela se materializa na sua cabeça.
E,
né?
quando o Ciro tenta usar, fica ridículo. Porque o apelo do Ciro é assim, eu vou tirar teu nome do SPC.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Mas o risco de você... simplificar dessa forma é exatamente perder todas as nuances, né, cara? Peraí, do que eu tô falando, cara? O que é? É possível tirar o nome de todo mundo da SPC? Não, é impossível, cara, né? Mas a intenção está colocada lá, pô, meu paizão, né? Esse cara vai me proteger. Então eles Sim. vão apelar. E daí, para dar um pulo pro populismo, é uma festa, né? Fica muito,
fácil. Aí é uma discussão mais complexa, né? Uhum. Assim, o storytelling na política, especificamente, eu acho que ele é uma ferramenta muito poderosa, mas que você pode usar, né, para coisas muito ruins, assim. Storytelling pode ser muito ruim para a democracia.
Adolf Hitler está aí para mostrar.
Exatamente. É. E eu acho que as últimas eleições são um bom exemplo disso. No fundo, você tinha dois candidatos contando a mesma história, né? E que história era essa? Olha, o outro lado ali, o meu adversário, é o diabo absoluto.
Sim.
E assim, quando você tem o diabo do outro lado, pô, vale tudo. O que é um pouco de corrupção contra o diabo? Ah, não é nada.
Uhum.
Né? O que é, sei lá, o que é falar bobagem se do outro lado tem o diabo? Ah, não é nada.
O que é tirar tua liberdade de expressão se é pra ganhar do diabo?
Exatamente.
Tô topando, né?
Pô, contra o diabo ou contra Hitler, vale qualquer coisa.
Uhum.
Agora, essa é uma narrativa eficiente para ganhar voto, porém muito danosa para a democracia, né? Porque a democracia pressupõe que existem lados, que eles são legítimos, que eles precisam chegar num meio termo e tal, e é assim que a coisa funciona.
Uhum.
Né?
Então, eu não consigo ver hoje em dia alguém que aspira um cargo de liderança numa empresa sem dominar o mínimo de técnicas de storytelling e saber como contar uma história, sabe? Como... E aí tem mil exemplos, né? O exemplo que eu gosto muito é o John Kennedy, 1960 e... Quando foi? Dois ou três? Acho que foi dois. Quando os Estados Unidos estavam na pior, os russos tinham botado os mísseis lá em Cuba. Os Estados Unidos tinham tentado fazer a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, deu tudo errado. Cara, a Rússia tava crescendo. Cara, tava uma merda a situação. O negócio tava bem ruim. O Kennedy vai para um púlpito, chega lá e fala o seguinte: é o seguinte, cara, nós somos foda, os Estados Unidos é do cacete, e nós vamos botar o homem na Lua antes do final desse século. Né? Então, o que ele faz? Ele cria uma história, ele conta uma história, deixando claramente qual era o objetivo, ele botou uma data no objetivo, ele contou para todo mundo que só nós podemos fazer isso, porque nós somos melhores que qualquer um, e a gente vai provar para o mundo que nós somos bons. E aquilo vira a história dos Estados Unidos, cara. Aquilo, o pessoal olha para aquilo e fala, cara, e de repente os negros vão, e em 1969 eles botam um homem na Lua. Ah, detalhe, nós vamos colocar um homem na Lua e vamos trazê-lo de volta em segurança, né? Aquilo é uma história que é ultra bem contada, onde um cara sozinho, ele consegue carregar toda uma nação, né? Aquilo trouxe de volta orgulho para os caras então, esse é o poder da contação de histórias, né?
Ah, sim, grandes líderes são normalmente bons storytellers, né?
Uhum.
E se não são, tentam ser. Esse tem sido muito nosso trabalho nos últimos anos, assim, treinar grandes executivos.
Uhum.
E aí tem uma coisa engraçada que, assim, nossos maiores clientes normalmente são executivos de empresas ou de origem germânica ou oriental, né? Que são culturas que têm menos esse tipo de coisa.
Menos emoção,
Menos emoção.
Menos emoção.
Exatamente. Aí vem um executivo suíço, por exemplo, assumir um cargo no Brasil, e ele percebe que, para se comunicar com o funcionário brasileiro, ele precisa aprender esse negócio. Senão não funciona.
Sim.
Né? Então tem sido muito legal. Agora, cá entre nós, foi incrível, né, colocar um homem na Lua em 69, né? Porque eu fui no museu lá em Washington, Museu Aeroespacial, e eu vi o...
Eu fui lá também.
Eu vi o módulo lunar ali, tipo, ao vivo, né? Uma réplica e tal. Mas, meu, é um negócio de metal e papel crepom, sabe? com computador
viu?
Que é...
Você viu a sequência? É que você é novinho, tá? Eu tô com 66, então eu acompanhei isso enquanto acontecia, on time, tá? Então eu vi tudo acontecendo. Projeto Mercury, projeto Gemini, depois o projeto Apollo, né? E lá no museu que você foi, o Aeroespacial, estão as três cápsulas em área. Então primeiro você tem o Mercury, depois você tem o Apollo, depois você tem o Mercury, o Gemini e o Apollo. O Mercury era uma cápsula de um cara. E a hora que você olha ali, ela tá aberta, né? Você olha pra dentro dela, você vê aquilo lá, você fala que era... Eu não posso acreditar que um cara teve a coragem de sentar dentro desse treco, veio um negro, acendeu um foguete na bunda dele, mandou esse... Esse cara não tinha a menor ideia se ele ia voltar ou não, né?
Pois é.
Mas aquilo construiu uma história de superação que é um negócio inigualável, né? A gente foi vendo aquilo, e até o preço pago foi muito baixo. Quando você lembra quantas mortes aconteceram, quantos acidentes aconteceram, considerando que hoje em dia desaparece um avião aí em 2014, ninguém sabe onde foi parar o avião, né? Com a tecnologia que nós temos na mão, aquilo realmente era... Mas aquilo contamina todo mundo, né? Pô, os caras viraram heróis, né? Os astronautas eram os heróis, aquilo era a jornada do herói, aquela coisa toda. Eles estavam na frente de toda criança nos anos 60, 70, queria ser astronauta,
claro,
né? Então era uma coisa
E agora quer ser youtuber, né? Pelas pesquisas.
Exatamente. Pra fazer o quê? Pra contar história.
É verdade.
Mas vamos chegar nessa... Então, tem toda uma construção, e eu queria esgotar um pouco mais essa coisa do cinema com você, porque nós somos uma geração, a geração Disney, eu diria assim, né? Uma geração Disney, que é a geração que cresceu aprendendo a contar uma história com começo, meio e fim. Né? Então, a história do Disney é isso, né? É um filme que tinha um começo, meio e fim, tinha um vilão, claro, você sabia quem era o vilão, ele era maldoso, ele manifestava a maldade dele até na figura do vilão. Então, cara, as coisas mais sensacionais do Disney são os vilões da história toda lá. Então a gente aprendeu, a gente cresceu a vida inteira assim. Lá no começo dos anos 2000, chega um treco chamado internet, traz dentro dela um negócio chamado hyperlink, onde a história não anda mais pra frente. Ela anda para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Você está correndo aqui, clica num link, ele te joga para outra página e, de repente, a tua história virou uma outra coisa, em outro lugar. Então, começa a ficar muito complicado porque não tem mais uma linearidade. Agora é totalmente não linear. Tem uma confusão tremenda.
O vilão não é mais vilão também, né?
Eu sei lá, no final das contas, virou tudo, né? E quebrou de forma muito forte... Essa questão... Bom, basta ver o Oscar aí, cara. O filme que ganhou o Oscar é uma doideira, é completamente louco, né? São metaversos funcionando tudo ao mesmo tempo. Cara, não dá pra entender aquela merda. É muito complicado aquilo, né? Pra quem, como eu, foi treinado com Disney, né? Você já começa a tua atuação no mundo de internet. Quando você começou, já era. Já tava nessa realidade.
Eu sou de 1980, né? Então, eu sou da última geração que... quer dizer, eu sou da única geração que viveu essa transição. Quer dizer, não. Eu sou da última geração que viveu essa transição do mundo offline pro mundo online. Então eu peguei um pouco das duas coisas, né? Minha infância foi Disney. Minha adolescência foi internet.
Uhum.
Eu acho que sim, você tem razão. O mundo do storytelling ficou mais... complexo, né, mais diverso, e aquele tipo de história dos anos 70, 80, até 60, que eram mais maniqueístas, né, o bem contra o mal e tal, isso, não vou dizer que isso se perdeu, mas assim, eu acho que o público também foi se cansando daquela fórmula e foi pedindo coisas mais complexas, né. Hoje em dia o vilão é vilão num dia, depois ele vira anti-herói, né? Depois não sei o que e tal. Hoje em dia, inclusive, se o vilão não tem uma motivação real e humana, as pessoas reclamam, né? Uhum. Tanto é que, por exemplo, nos Vingadores, tem muita gente que se identifica com o Thanos, né? No Star Wars tem muita gente que se identifica com o Darth Vader, exatamente. E antigamente existia essa preferência por contar histórias de uma maneira linear, cronológica, e hoje, né, outras, como que eu vou dizer, tem outros tipos de não é nem de estruturas, estruturas, a gente pode usar essa palavra, tem outros tipos de estruturas que são cada vez mais comuns, essas coisas dos flashbacks, vai pra frente, vai pra trás, começa do meio, depois, enfim, tem um monte de teorias sobre isso que eu acho que não interessa muito o ouvinte médio, mas o que eu te diria de uma maneira geral é que, assim, na essência, as histórias ainda são a mesma coisa, né? A gente pode ter internet, pode ter inteligência artificial, pode ter não vou falar o palavrão aqui, mas pode ter um monte de coisa, mas as histórias são sempre a mesma coisa.
A jornada do herói tá ali, né?
Basicamente é isso, né? Cara, toda história é sempre sobre um personagem vencendo obstáculos para alcançar um desejo. Uhum. Né? É basicamente isso. E nessa jornada toda ele vai se transformar de alguma maneira. E a moral da história vai estar nessa transformação. Se acontece de frente para trás, de trás para frente, se tem hiperlink, se não tem, no fundo é a mesma coisa. E é engraçado até que quando começou, assim, no começo dos anos 2000 ali, tem vários artigos que falavam assim, o storytelling mudou, nunca mais teremos uma história do mesmo tipo e tal, e é meio bobagem, porque o cérebro humano foi desenvolvido para contar histórias e receber histórias dessa maneira. Se a gente for pensar bem do ponto de vista evolutivo, nossa espécie passou a maior parte do tempo, esmagadora maior parte do tempo, contando histórias como a única maneira de transmitir conhecimento.
Sim, sem escrita, sem registro nenhum, era oralmente, né?
Exatamente, a gente sentava lá em volta da fogueira ou dentro da caverna e, putz, como é que eu passava um conhecimento de uma geração para outra? Uhum. Contando histórias. Quando nossos ancestrais iam lá na parede das cavernas e pintavam, né, pintura rupestre, eles pintavam o quê? Cenas, né?
Sim.
Caçadores, caçando bichos, etc. O que você nunca vai ver numa pintura rupestre? Bullet points.
Uhum.
Né? Essa comunicação mais racional, mais abstrata, claro, é muito importante também. Sim. Né? A ciência se desenvolveu através dela e tal, mas não é assim o nosso processo natural de pensar. E não é, não são 3-4 décadas de internet que vai fazer com que o nosso cérebro mude.
Sim.
Né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, talvez daqui 5 mil anos o cérebro humano mude o jeito, agora
tem
não.
30 anos de internet brigando contra 1000 anos de igreja.
Exatamente.
Você pega uma Bíblia, o que a Bíblia é, né, cara? A não ser uma sequência de histórias com começo, meio e fim, né?
Então, exatamente.
Isso está muito entranhado na gente ainda, né?
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Você sentiu mudar a tua estrutura, a forma como você treina esse pessoal, o cara que sobe num palco hoje, eu costumo chamar de, houve uma tedelização do mercado.
Sim,
né?
Total.
Quando apareceu o TED, todo mundo olhou para aquilo e falou, puta, finalmente, agora em vez de eu ficar 2 horas ouvindo esse chato me enchendo o saco, vem um cara aqui, é 15 minutos, se for chato, é rápido, a gente já vê o segundo, já vê o próximo aí, aquela coisa apressada, com um tipo de approach muito diferente daquilo que eu faço. Pô, eu vou construir, eu tenho toda aquela... Eu sou muito mais Zé Vasconcelos do que esses caras de stand-up novo aí, que o cara de stand-up é punch, 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 é uma atrás da outra, né? Eu sou o cara da construção da história. Então, olha, começo, meio, clímax, final, né? De repente o TED vem e fala o seguinte, você tem 15 minutos, cara, para dar o recado. É um tema, esquece os outros 4 ou 5, vai nele, pau, e bate ali, né? E isso, de certa forma, acabou contaminando o mercado como um todo, a ponto de eu receber cotações onde o cara fala, não, cara, eu não quero nisso, é 30 minutos. Não, mas você tem 30 minutos para... Não, cara, peraí, eu tenho uma palestra fantástica aqui de 1 hora e meia, não, de jeito nenhum. Eu não quero nem saber o que você tem aí. Não me interessa nem saber se você segura ou não a plateia durante 30 minutos, né? Porque na cabeça do cara não cabe mais do que isso. Passando disso vai ficar chato. E você sabe que é conversa, né? Um bate-papo como esse aqui fica chato se nós dois formos chatos.
Claro,
se a gente
exatamente.
For bom, nós ficamos 4 horas aqui e a turma fica seguindo lá, né? Então, eu acho que houve uma certa tedelização do mercado. Isso aí, evidentemente, você tem um sócio que treina para o TED, né? Mas isso impactou você na forma de, cara, eu tenho que ser mais conciso, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que empacotar as coisas de uma forma muito mais agressiva. Como é que foi?
Impactou. Acho que assim, o mercado, de uma forma geral, começou a demandar histórias mais curtas, sim, né? É, mas eu nem acho que tenha a ver exatamente com... não acho que é culpa do TED. Eu acho que o, sim, TED já é
o resultado
disso, de uma outra coisa, né? E essa outra coisa, a melhor maneira de explicar é com uma frase de um economista chamado Herbert Simon, que venceu o prêmio Nobel e tal. E mais ou menos 50 anos atrás, o Herbert Simon disse basicamente que a informação consome a atenção das pessoas. Então, um mundo muito rico de informação significa um mundo muito pobre de atenção, uhum, né? Esse é o resultado da internet.
Sim.
Quer dizer, diferente dos anos 80, onde eu nasci, né? E onde, acho que você teve sua adolescência ali, mais ou menos, não é isso?
Não, minha adolescência foi nos 70.
Foi nos 70?
Em 80 eu já estava pai, já era adulto pai, né?
Mas, enfim, diferente desse mundo offline, né? Onde você tinha muito tempo, né? Para ser impactado pelas coisas e tal.
Usa um exemplo que talvez a moça ainda pegue aqui. Você se dirigia até uma locadora...
Exato.
E ficava lá escolhendo num número absolutamente limitado de... Você pegava a caixinha, ia ver o que tinha. Então, tinha todo um processo que demandava um tempo até você ter em mãos o filme que você iria assistir. E não tinha essa história de, cara, começo a ver e largo. Não, eu tô pagando, cara, eu vou ver.
Sim,
né?
Sim.
Hoje em dia, quantos filmes você tem começado na Netflix?
Ah,
você largou, hein?
Muitos, muitos. Não, se você esquecesse de devolver a fita, você pagava uma multa milionária.
Né? E tem que rebobinar.
Tinha que rebobinar.
Devolva rebobinado.
Exatamente. Mas naquela época, né, que tinha relativamente pouca informação circulando, né, diferente de hoje, as pessoas tinham muito tempo para pensar, né, para pensar na vida, para buscar outras coisas e tal. Hoje em dia, se a gente pensar bem, o nosso cérebro está sendo ocupado por informação o tempo todo,
sim,
né? Por exemplo, você está esperando uma consulta médica lá no consultório, você não está fazendo nada. Você está no celular, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, vendo notícia, jogando joguinho. O nosso cérebro está sendo ocupado o tempo todo.
Cara, você entra no elevador, bicho. Entra no elevador, tem uma telinha ali em cima.
Exatamente.
Te dando informação no elevador.
Exatamente. Não tem mais tempo livre.
Sim.
Né? E o TED, na minha opinião, é um resultado dessas coisas, né? Num mundo onde as pessoas olham para o celular de 5 em 5 minutos, para uma palestra de uma hora conseguir pegar a atenção das pessoas, tem que ser uma palestra muito incrível.
Sim.
E eu tenho certeza que a sua é.
Uhum.
Porque você, né, é um comunicador há muitos anos, deve ter um jeito de fazer isso. Mas para a maioria das pessoas, principalmente para as pessoas mais técnicas, é difícil fazer isso, uhum, né? Agora, em 15 minutos, dá para você compactar muita informação e muita emoção.
Sim.
Né? Então, o TED é um resultado desse mundo maluco que a gente vive, mas que, na verdade, não é só o TED, né?
Uhum.
Então, por exemplo, o Twitter lá, que você tem... Agora nem sei quantos caracteres mais tem, porque mudou tudo.
Se, né, tiver o Blue e pagar por ele, você pode botar o texto inteiro lá. Né?
Mas, enfim, o Twitter raiz.
Mas,
né?
Sim, mas o conceito tá aí. O conceito do post no Facebook, que passou de um... Vira textão, né?
Exatamente.
Ah, textão eu não quero. Não vi textão.
Exatamente. É. Né? Então, o mundo foi demandando coisas mais... conteúdos mais curtos e, sim, mais impactantes. Você tem uma perda de profundidade nesse processo.
É isso que eu ia te perguntar. Como é que você combina essas coisas para não ficar supérfluo e raso, né?
Eu acho que assim, você tem uma perda de profundidade, mas, por outro lado, você tem um ganho em impacto. Agora, o que eu sempre falo para os nossos mentorados e tal, que alguns deles até fazem, inclusive, palestras no TED... É que assim, o final de uma palestra não tem que ser o fim daquele assunto. Tem que, sim, ser um começo de um novo momento, né? E aí entra a história do hiperlink,
sim,
né? Um final de uma palestra de 15, 18 minutos, você tem que dar ali um hiperlink para a pessoa, sim, continuar o assunto de alguma outra maneira.
Deixar o quero mais, né?
Deixar eu quero mais. Exatamente. Porque aí, se for interessante para ela, ela vai buscar mais.
Sim.
Né? Ela vai entrar em contato com você, ela vai sei lá, entrar no site e doar um dinheiro lá para sua organização, para sua ONG, enfim. Aí depende, ou ela vai comprar seu produto, depende muito do que você precisa.
Sim.
Mas eu acho que o segredo tá aí. Agora, tem coisas boas, tem coisas ruins nesse movimento, mas é um movimento meio irreversível, né?
Uhum.
Esse é o problema. O conteúdo longo virou um conteúdo de nicho. Exceto as séries, né? As séries então,
a série, na verdade, é uma costura de conteúdos curtos.
Exato,
né?
Exato.
E eu tava aí até comentar com você, se eu não me engano, é no livro No Cauda Longa, do Chris Henderson, aquele livro. Eu acho que foi nele, mas não tenho certeza, cara. Já não sei mais se foi. Tô até achando que não foi. Eu sei que era um livro qualquer que eu li, eu preciso até procurar isso aí. Tinha no meio do livro, o cara fez uma comparação dos roteiros das séries ao longo do tempo. Então, as séries dos anos 70, 80, 90, até chegar hoje em dia, né? E ele bota um gráfico mostrando como é que os caras construíam a chamada da atenção das pessoas, né? Cara, é um treco assim, é uma doideira, porque ele fala, olha como era linear e tranquilo nos anos 70. Você contava uma história que um dia chegaria no final da história, né? E ele fala, olha hoje em dia. Cara, em 3 segundos você já tem que dar um hook na pessoa. Começou, nos primeiros, você não pode perder o comecinho, porque vai acontecer alguma coisa de muito impacto ali, né? E no final dela, o cara tem que deixar, você não pode dormir. Terminou aquele episódio, você fala, como é que eu vou dormir sem ver como é que continuou? Cara? Vou ver de novo. Pô, Game of Thrones, cara.
Sim.
O final de cada episódio do Game of Thrones era uma loucura. Eu não posso dormir, eu tenho que ver. E deu tão certo que, cara, acho que o cinema mais rico do mundo hoje tá nas séries, não tá mais em Hollywood, né, cara?
Sem dúvida.
Não tá mais em Hollywood, né?
E tem uma outra coisa também, né? A série, as séries normalmente duram, sei lá, 1 hora, 40 minutos, tem até séries de 20 minutos. Isso se encaixa muito mais no nosso dia fragmentado, né?
Sim.
Pô, 20 minutos é o almoço ali do meu home office, né? Eu sento ali no sofá, como um negócio, assisto uma série e volto pra trabalhar.
Uhum.
40 minutos ainda dá também e tal. Agora, pô, 2 horas... Eu sou pai recente, né? Com uma criança de 1 ano e meio. É muito difícil eu ter 2 horas livres.
Ah.
2 horas seguidas, né?
Você vai ter com eles talvez mais tarde um pouco. Mas também, de novo, essa molecada também tá consumindo numa velocidade brutal. Coisas que eu nunca pensei que eu veria, né? Outro dia eu vi a criançada vendo um YouTube, alguma coisa, eu não me lembro se era um game, YouTube, alguma coisa assim, mas tinha uns bichinhos ultra coloridos. Sempre fala que isso aqui não é por acaso, esse nível de cor que eu tô vendo aqui não é por acaso, que esse negócio é pra hipnotizar a molecada mesmo, né? E os bichos não falam, eles só gemem. Não tem diálogo ali, é só alguma reação. A pessoa, isso é para criança pequena. Eu falei, bom, tá legal, mas tá estranho, porque você tá transformando a criança num zumbi, né? Ela tá virando um zumbi ali, não tem...
A criança tem que ouvir diálogo pra ir...
E fazendo, né? Mas alguém descobriu que essa coisa aí prende, né? E aí você entrega a tela pro garoto, ele para de encher o saco. Pô, me dá um tempo aí. Dá. E aí, aquilo que poderia ser um instrumento de... Sabe, de provocar... É rico, né? A riqueza que você tem hoje... Num tablet é uma coisa que a gente nem sonhava. Você nos anos 80, eu nos anos 70, eu nem sonhava em ter uma ferramenta como essa na mão. Mas ela pode virar tranquilamente um instrumento de alienação da realidade, né? Se o garoto pensar que a vida é o Instagram, que a vida é o que está explícito no Instagram, ou que aqueles videozinhos, aquele youtuber está te contando uma história, é complicado, né? Esse é o trabalho de contação de história, ele tem também um componente, como é que eu vou dizer, um componente de didático, né, que quando eu aprendo a contar uma história, eu aprendo a me defender.
Sim, sem dúvida.
De histórias, né?
Sem dúvida.
Então, se eu vou lá te procurar para me ensinar a contar uma história, na verdade eu estou aprendendo o bastidor de que aí quando eu via um mané me contar uma história, eu ouço aquilo e falo, pô, tô vendo, ó a técnica do cara. Ó, ele fez assim, agora vai fazer aquilo, agora é aquilo, e esse desgraçado tá querendo que eu me conduza na direção tal, né? É isso?
Também tem esse lado, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que assim, olha, depois que você passar pela minha aula, você nunca mais vai ver um filme do Netflix do mesmo jeito. Porque você vai aprender qual é a técnica por trás, né?
Sim.
Muita gente acha que no muita gente acha que o cinema, né, os roteiristas e tal, são um bando de artista maconheiro e tal, que faz lá, né, tem uma viagem e faz qualquer coisa. Tem um pouco desse lado, não vou negar, mas tem muita técnica ali por trás, né? Quando a gente leva isso pro lado da mídia, que é bem mais espantanoso do que o do entretenimento, obviamente também, enfim, é uma técnica que pode ser usada pro bem e pro mal. E aí eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa noção, né? Como é que eu vou dizer? Tenham até essa noção ética mesmo, assim, né? De que, pô, você pode usar isso de várias maneiras e você pode usar esse conhecimento, sim, para se defender. Eu até acho que isso deveria ser matéria nas escolas, sabe? Pô, assim, como é que você se defende da mídia?
Chama-se alfabetização para a mídia.
É.
Ele chama media literacy, isso, em inglês.
Isso aí. Como é que você se defende de manipulações? Porque eu não vou negar, você pode usar o storytelling para manipular um monte de gente pro mal? Claro que pode. Né? Hitler tá aí para provar, né? Então acho muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E para mim, quando eu penso nas coisas que eu divulgo em redes sociais e tal, até, sei lá, quando, às vezes eu coloco umas palestras minhas no YouTube, etc., é um pouco por esse lado também, sabe? Uhum. Eu acho que quanto mais gente souber da técnica,
sim,
é mais fácil você separar aquela história que, pô, é pra valer, que é verdadeira e tal, e aquela história que, né, tá ali pra te prejudicar.
Sim. Você assistiu o especial do Chris Rock, agora da Netflix?
Maravilhoso, assistiu, né? Maravilhoso.
Você viu que ele fala lá as maneiras que tem de... O que interessa no mundo hoje? Ele falou, número um, o que a coisa mais valiosa do mundo hoje é... Attention. Atenção, né? E aí ele conta lá mais ou menos o que os caras fazem pra chamar a tua atenção, né? Que na verdade, cara, é uma matéria-prima, é um material que sempre teve o valor. Mas quando a internet chegou e trouxe aquela história do teu eyeball, né, cara? Eu quero, o que eu preciso fazer? Eu tenho que botar um treco no ar, que vocês... Tem que ter muita gente olhando, né? Eu tenho que ter muita gente ouvindo, quantos downloads tem, quantos cliques tem, o que é isso? É gente olhando, né? Que é a tal da audiência, né? Que sempre foi assim, né? Mas agora chegou num ponto tal em que as pessoas passam a desenhar o trabalho delas como um clickbait, né, cara? Eu vou fazer a capinha do meu vídeo de forma que obrigue você a clicar naquilo, não me importa se você se interessa pelo assunto ou não, mas aquilo é tão chamativo, tem uma palavra tão chamativa que eu tenho que clicar. E aí eu mostro pra você que eu tive 2 milhões de views ali, sem necessariamente ter a ver com o conteúdo que tá lá dentro, né? Quer dizer, você não acha que isso é um perigo, cara? Que isso, de certa forma, banaliza, sabe, as pessoas começam a comprar livro pela capa e não mais pelo que tem dentro do livro?
Bom, acho que as pessoas sempre compraram livro pela capa, né? Sim. Isso é um pouco do ser humano. O que eu vou falar é meio perigoso, mas eu acho assim... Mas de uma maneira geral, eu acho que a nossa sociedade anda mais burra mesmo, né? Assim, essa é uma pergunta de $1 milhão, que se eu tivesse as respostas, eu estaria milionário. Mas eu acho que a gente tem perdido um pouco a profundidade, a gente tem perdido o bom senso, né? A gente tem perdido uma série de coisas.
Você não acha que isso é por causa de uma dessensibilização, cara?
Também.
Eu me tornei insensível a uma porrada de coisa. Vamos usar cinema de novo? Eu sou da geração que assistiu Star Wars no lançamento. No auge dos meus 20 e pouquinhos anos. E de repente, numa tela gigantesca, entra uma nave espacial de um tamanho como eu nunca vi na minha vida. Com uma trilha sonora como eu nunca tinha escutado na minha vida. Perseguindo uma nave menor, dando tiro de canhão. E aquilo vira uma loucura, aquilo vira a minha vida de ponta cabeça, né? Eu sofri impactos... Eu estava na estreia de Carrie, a Estranha, numa sessão da meia-noite, e a última cena do filme, eu vou dar spoiler porque todo mundo já viu, a menina está lá na tumba, sai uma mão da tumba e pega a menina, né? Cara, é um susto que nunca mais na minha vida eu vou esquecer daquilo. Por quê? Porque era tudo novidade. Nunca ninguém tinha visto aquilo que eu estava vendo ali, era a primeira vez. E hoje em dia, cara, todo mundo já viu tanto isso que fico, não, eu tô desensibilizado. Cara, se for para me mostrar um filme morto-vivo, como é, de zumbi. Zumbi. Cara, eu vou querer ver qual é o nível de crueldade que você tem para arrancar a cabeça do zumbi. Eu quero saber em quantos pedaços a cabeça dele vai explodir. Porque, cara, matar zumbi eu já vi tantos que eu não tô mais sensível para isso, né? Eu já sei a hora que o gato vai pular, sabe, que eu vou tomar um susto lá. Então, se a gente for exposto a tanta coisa que nós ficamos meio que insensíveis, né? É como aquela história do médico do pronto-socorro. O cara já viu tanta merda que ele não fica mais sensível por aquilo, né?
Então, você assistiu The Last of Us?
Todinho.
Eu não vi, sim, o último episódio ainda, sim, tá? Mas eu joguei o jogo e tal, eu sei qual que é a história. Você reparou que tem muito pouco zumbi? Quer dizer, tecnicamente, sim, nem é zumbi, né? Mas enfim, tem muito, sim, pouco, sim, monstro,
sim,
ali,
sim, sim,
né? Eu acho que talvez a resposta esteja aí. E é uma série que está sendo muito bem falada, muita, sim, gente gostou e tal. Talvez, pelo menos no mundo do entretenimento, a gente faça uma volta ao básico, né?
Pode ser, se você não viu o último capítulo ainda, e não é spoiler, tá? Não é, tá, spoiler, né?
Não, vi, eu joguei o jogo, então não sei como
a coisa acaba. Mais fabulosa do último capítulo, cara, é a interação do Joel com a Ellie como pai e filha,
sim,
entendeu? Tem um amor dos dois ali, que no último capítulo aquilo vira um treco que é arrepiante, sabe? A maneira como ele olha pra ela e a maneira como ela olha pra ele no capítulo é muito mais foda do que os zumbis e tudo mais que tá lá, né?
Exato. E o acho que assim, The Last of Us foi um divisor de águas nos videogames, porque foi, não vou dizer que foi o primeiro jogo, mas assim, foi um dos primeiros jogos a trazer uma história com uma profundidade emocional incrível.
Sim.
Tem a parte de dar tiro e matar zumbi e tal, tem bastante. Mas não é só isso, né? Você termina o jogo chorando, basicamente. A cena da girafa, pra mim, no jogo, é uma das melhores cenas do...
Tá no último capítulo.
Do mundo, eu imaginei que ia estar. Aquilo tem um impacto profundo, né? Talvez a resposta para isso que você tá falando, e eu concordo com tudo que você tá falando, seja um back to basics.
Uhum.
Porque esses grandes temas, né, pai e filha, família, poder, enfim, esses grandes temas da humanidade sempre vão ter a atenção das pessoas. E aí tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, se a gente olhar bem, né, esses filmes hollywoodianos cheios de efeitos especiais, os efeitos especiais são bacanas,
uhum,
tá? Não vou negar. Ajuda a chamar atenção, é tudo interessante e tal, mas o que nos realmente conecta às histórias,
uhum,
não são os efeitos especiais, né? São aquelas coisas básicas, sim, que tem ali por trás.
É a angústia do Homem-Aranha querendo sair da adolescência, não,
exato,
saber direito como lidar com aquele poder.
Exato.
É a angústia do como é o nome dele lá, que tem as garras na mão?
Wolverine.
É a angústia desesperada do Wolverine, cara. Querendo acabar, querendo morrer, porque ele não aguenta mais aquela vida dele, né?
Exatamente. Eu sempre dou um exemplo que é o do Poderoso Chefão.
Sim.
Né? Todo mundo acha que o Poderoso Chefão é um filme sobre máfia. E é claro que, de uma certa forma, é um filme sobre máfia. Máfia é um assunto exótico, máfia tem um certo glamour, máfia consegue um interesse imediato das pessoas.
Propicia a violência, né? Que você pode usar vontade.
Exatamente. Mas não é isso que nos conecta àquele filme. Porque, no fundo, é um filme sobre família,
sim,
sobre poder. No fundo, é um filme sobre um cara jovem que tem que decidir entre continuar na tradição da família ou tomar um outro caminho para a vida dele.
Sim.
É basicamente a história de qualquer pessoa que vem de uma família de médicos ou de advogados, né? O Poderoso Chefão é sobre isso. Talvez o que Hollywood tenha exagerado aí seja colocar muito peso, né, nos efeitos especiais, sim, no sangue, no zumbi, na nave, e deixar de olhar para esse lado mais... lado que interessa 100% das pessoas, que, né, que é a vida acontecendo, são os grandes temas da vida.
Sim.
Né? Eu sempre dou um exemplo que é assim... Quando amigos se encontram para ir no bar, quando amigos se encontram no bar para conversar, as pessoas sempre falam sobre alguns momentos da vida muito específicos, né? Assim, alguém nasceu, alguém morreu, peguei alguém, tomei um pé na bunda, realizei um sonho, perdi tudo. Esses são os grandes temas da vida, né? Talvez o entretenimento tenha perdido um pouco dessa conexão, mas é isso que importa numa história.
Ou eles acharam que o efeito especial supriria isso, né? Tão espetaculoso,
exato,
né? Eu senti em mim bateu pesado, cara. Quando eu fui assistir o primeiro Vingadores no cinema, eu saí de lá horrorizado, né? Falei, que merda, cara. É tiro, porrada e bomba o filme inteiro. Não sobrou nada nessa merda.
Sobrou
nada. Tiro, porrada e bomba aqui, sobrou 10 minutos de filme, cara. E que merda. Não, nem fui ver os outros. Eu, quando eu falo isso, o pessoal... Ah, não fui, cara. Porque...
Não, mas os outros são melhores, são muito melhores.
Cara, porra, eu não fui ver. Eu falei, não, eu não aguento, cara. É muito tiro, porrada e bomba pra pouca estímulo, assim, né? Mas tudo bem, isso é minha idade, sou eu, é outra história aqui, né? Vem cá, como é que... O que você sugere, então, hoje em dia para as pessoas, né? Quando você... Eu entendo que algumas se procuram com um problema. Olha, vou ter que me apresentar em público, não sei, me ajuda aí, né? E tem outros que não vão com problema, não é necessariamente me apresentar em público, mas é me comunicar com as pessoas. Você está lidando com um processo que é uma coisa fundamental. Não dá pra, eu não consigo ver ninguém subindo na carreira sem dominar o mínimo das técnicas de comunicação, né? Você consegue ver uma técnica brasileira para isso? Você falou um negócio bem interessante lá atrás, que é o suíço chegando aqui e vendo que ele tem que se comunicar com o brasileiro, que é um público diferente, né? Tem uma técnica diferente, tem um jeito diferente de ser, você deve ter estudado lá fora, você foi ver os roteiristas lá fora, né? Sim. Quando você vem pro brasileiro aqui, é uma outra pegada. Você consegue ver um jeito brasileiro de...
O jeito brasileiro de contar histórias?
Ou é tudo igual? Pode ser que seja tudo igual, cara.
Não, eu acho que não. Assim, existem algumas nuances culturais, né? Isso sem dúvida existe. Por exemplo, o jeito americano de contar histórias é um jeito muito... Hollywood, principalmente, né? É um jeito muito exagerado, tudo é muito óbvio, tudo é muito didático. O jeito europeu é um jeito mais, né, contido, né? É um jeito... enfim, o cinema europeu é completamente diferente do cinema americano.
Se a gente o asiático, então?
Se a gente vai lá pro Japão, né, pega mangá, anime, todas aquelas coisas, o foco da história tá muito mais na evolução do personagem do que na evolução da trama.
Uhum.
Então, assim, várias tramas vão acontecendo em paralelo, tem um monte de coisa acontecendo, mas o que importa não é o começo, meio e fim da trama, é muito mais o começo, meio e fim do personagem. Eu sinceramente nunca pensei assim num jeito brasileiro de contar histórias. Uhum. Talvez pela influência cultural que os Estados Unidos têm na gente, a gente acabe copiando muito isso, né? Mas eu acho que talvez tenha alguns traços da cultura brasileira que influenciam um pouco, assim. Então, por exemplo, essa coisa da malandragem brasileira, uhum, né? Talvez faça com que esse maniqueísmo entre o herói e o vilão no Brasil seja muito mais fluido, digamos assim, né? A gente vê no cinema brasileiro vários exemplos de heróis tortos, né? Tô pegando aqui o Capitão Nascimento, por exemplo, que eu acho que é...
Sim, que nasce pra ser bandido e vira herói, né, galera?
Que nasce pra ser bandido e vira herói, mas, assim, ele é um herói, mas ao mesmo tempo ele usa drogas, enfim, né? Talvez tenha um pouco...
De humanidade, né, cara? Tem humanidade.
De humanidade, talvez tenha um pouco desse lado. Eu acho que, assim, os tipos de histórias que a gente escolhe contar também refletem um pouco a nossa realidade, né? O cinema brasileiro conta muita história sobre pobreza.
Sim.
Né?
Assim como o argentino conta história de ditadura, né?
Exatamente.
Todo o filme argentino é sobre ditadura.
Todo é sobre ditadura. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Uhum. Mas é um jeito. Eu acho que eu até acho que o cinema brasileiro poderia se aventurar por outros temas, porque ninguém mais aguenta filme só sobre... Sim. Eu acho que dá pra variar, né? Então, nesse sentido, sim. Agora, no sentido de uma estrutura brasileira de contar histórias, sinceramente, nunca Eu nunca parei para pensar muito nisso, mas eu vou pensar.
É porque se tem uma literatura, cara, se há uma literatura que você consegue sacar que tem coisas ali, que tem nuances, há de haver também nessa condição de história. Eu não sei se isso é importante para um mundo globalizado como tem hoje em dia, né? Mas pegando ainda esse lance do cinema, cara, eu fiquei fascinado com o cinema coreano, né?
É incrível, né?
Porque esses caras vêm com roteiros onde não tem concessão nenhuma, cara. Então, quando você tá vendo Hollywood, você fala, bom, já entendi o caminho. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, agora é hora do susto, agora o mocinho se arrepende. Cara, o coreano vem e de repente ele quebra tudo, cara. Ele mata o mocinho, ele mata a mulher. Não sobra nada em pé. Você fala, cara, que loucura. E é uma experiência fascinante. A gente... Você precisa um pouco que extrapolar o exagero interpretativo dele, eles são tudo exagerados, né? Mas ele tem um lance lá de não ter compromisso com o linear, que é uma coisa impressionante. Eu não sei se você concorda com essa.
Concordo. O Parasita é um pouco assim, né? Você nunca sabe exatamente o que vai rolar ali, né? Daquele filme. Eu acho que tem outros exemplos bons também, que eu não tô lembrando.
Eu vi o Diabo
e não vi.
Eu vi o Diabo, é impressionante.
É. Old Boy tem um pouco disso
Old
também,
Boy,
né?
Sim.
Enfim, eu acho que o cinema coreano é um dos cinemas com mais frescor no mundo hoje em dia. Né?
Então, tomara que Hollywood não pegue aquilo e empacote, cara.
Pois é.
Tá virando papo de cinema.
Não, mas aí que é bom, aí que é bom.
Mas vamos lá, vamos partir pro nosso caminho aqui. Você traduziu um livro, né?
Traduzi um livro.
Que livro é? O que, que é?
Chama Storytelling. Putz, eu nem sei falar o nome inteiro do livro, porque é um nome gigantesco.
Sim.
Mas é basicamente storytelling, como Papa Francisco, Steve Jobs e acho que Churchill contam histórias, alguma coisa assim. É um livro do Carmine Gallo, que é um cara, né, um dos maiores especialistas nisso lá nos Estados Unidos. E é um livro bem americano mesmo, de storytelling, no sentido de que assim, ele te dá um pouquinho de técnica e aí case. Uhum. Né? Então é um livro muito legal para quem quer usar storytelling em discursos. Ele fala muito de discurso.
Sim.
Ele dá exemplo de política, ele dá exemplo de liderança empresarial, ele dá exemplo até de liderança religiosa. Né? Uhum. E aí ele faz meio que um raio-x ali desses vários cases e vai tirando ensinamentos muito, muito interessantes. Se você digitar na Amazon, Storytelling é o livro da capa vermelha.
Peraí. Ele tá aqui do lado.
Deixa eu
pegar ele aqui. Tá aqui na mão. Carmine Gallo, autor do best-seller TED, Falar, Convencer e Emocionar. Chama-se Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e Outras Lendas da Liderança.
É isso
aí. O livro
aí.
da Alta Books.
Exatamente.
Alta Books.
Aí você entende porque que eu não sei o título do livro de cabeça, né?
Sim. Mas o que deu na tua cabeça de traduzir um livro desse aqui, cara? Que é um trabalho insano, né, de tradução. Não tem referência, existem livros legais em português, tem coisa aqui?
Boa pergunta. Na verdade, não foi da minha cabeça, eu fui convidado para isso, né? A editora queria alguém que entendesse do tema para traduzir. Foi minha primeira e única experiência com tradução, foi muito interessante. Mas é uma coisa que eu não sei se eu faria de novo, porque dá um trabalho do cão, né? Traduzir um livro, para quem não imagina, traduzir um livro é quase que escrever um livro de novo.
É verdade.
Né? Porque você pensa assim, ah, tá bom, eu sei falar inglês, então eu consigo traduzir. Não, mas cada parágrafo você precisa repensar o parágrafo,
sim,
porque as línguas têm estruturas completamente diferentes. Eu tô para lançar um livro em breve, em algum momento, da minha autoria, mas tem outros livros, sim, em português. Em português a literatura é um pouquinho sobre o assunto é um pouquinho mais limitada, tá? Tem sobre pouco, assim, tem sobre storytelling ligado a poucos assuntos.
Sim.
Já em inglês, se vocês digitarem storytelling numa Amazon, por exemplo, vocês vão encontrar storytelling ligado a basicamente tudo que vocês quiserem. Tem assim até storytelling para finanças, storytelling para, sei lá, para medicina, para não sei o que. Então a literatura em inglês é bem mais completa do que em português, obviamente.
Uhum.
Mas tem opções boas.
Quem quiser encontrar você para te contratar, para trabalhar com você, como é que faz? Onde vai aonde?
Bom, eu tô em praticamente todas as redes aí, né, como arroba Bruno Scarto. Scarto é a primeira metade do meu sobrenome, Scartozoni, né, já é um sobrenome meio complicado, porque tem dois E's, um S mudo, então eu resolvi...
Bruno Scarto, Scarto é S mudo?
S-C-A-R-T-O.
Bruno Scarto, tudo junto?
Tudo junto.
Arroba Bruno Scarto.
É, na maioria das redes eu tô com... eu uso esse nome. Tem o meu site, que é brunoscarto.com.br, e tem o site da minha empresa, que é storytalks.com.br.
Tá. E vocês estão em Brasília, mas atendem online pro mundo inteiro?
Não, eu tô em Brasília, meu sócio fica em São Paulo.
Ah, ele tá aqui em São Paulo?
Ele tá aqui em São Paulo e a gente fica na... Quer dizer, eu fico na ponte aérea, né? Porque a gente trabalha muito mais em São Paulo do que em outros lugares.
Eu vou querer chamar ele aí pra gente fazer
um
papo sobre TED, cara.
Que e ele é, tem uma voz de radialista, você vai gostar.
Vai ser bom lá, né? Cara, é excelente, eu adorei aqui. Ganhei o livro de presente, vou curti-lo aqui, pode saber. Mas essa tua... essa tua escolha que você fez aí de mergulhar nesse mundo do storytelling é fascinante. Eu abri o programa falando que... Te chamei porque essa coisa me fascina, continuo fascinado, acho que eu vou viver fascinado, porque a cada dia que passa isso aqui me parece que é mais necessário como ferramenta para um cara que tem um bom storytelling, ele não precisa ter o treinamento, a habilidade, ele convence as pessoas a ir na direção que ele precisa, né? Então isso aí como ferramenta de sucesso é fundamental.
Ah, sim. E eu vou contar um segredo aqui para os seus ouvintes. Eu entrei aqui no estúdio do Café Brasil e é um lugar super lúdico, né? Tem storytelling em todos os lugares. Você entra e dá de cara com um Homem-Aranha pendurado na parede, né? Eu achei incrível.
E tamanho aí, natural, tamanho natural.
Tamanho natural. E aí preciso te dizer uma coisa. Eu falei que eu sou seu fã, né? Te ouço aí há, sei lá, mais de uma década. E é engraçado que assim, a imagem que eu tinha de você era de um cara muito mais sério.
Uhum.
E eu cheguei aqui, o estúdio não tem nada de sério, né? Um lugar super interessante.
Sim.
Então, dá pra ver que você gosta do assunto mesmo.
Gosto, então. Mas é aquela história. O que você vai ver aqui fora é cultura pop pra todo lado. Mas é o pop legal, sabe? É o pop que tem conteúdo, né? Então, você vê, eu combino Billie Holiday com o Batman lá embaixo e são signos da cultura da gente que merece ser louvados, né? Cara, grande abraço, grande papo, valeu. Vamos ter mais contato aí.
Vamos sim.
Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.